Bom dia, senador Paulo Paim, a quem eu tenho orgulho de dizer que já fomos companheiros de várias e várias e várias lutas em defesa da classe trabalhadora e, de forma especial, em defesa dos servidores públicos. Cumprimentar também os senadores aqui presentes, em nome do senador Capiberibe, que sempre foi um aliado nosso de primeira hora em todas as nossas lutas. Cumprimentar aqui os colegas do movimento sindical, em nome da companheira Rosa Maria, que é uma guerreira, junto com as demais lideranças. E de início, senador, aqui falando também em nome da Nova Central Sindical de Trabalhadores e do Fórum Sindical de Trabalhadores, que reúne as confederações nacionais de trabalhadores, nós não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade para manifestar a nossa discordância e o nosso protesto em relação ao que está acontecendo aos direitos da classe trabalhadora brasileira, num momento muito ruim, muito negativo, em que a imagem do Congresso Nacional, expresso na aprovação feita pela Câmara dos Deputados do projeto de terceirização, ele destrói direitos, ele rebaixa as condições de vida dos trabalhadores. Ele faz um retrocesso extremamente grave. E aqui não se trata de discutir a palavra, não é demonizar a palavra, mas demonizar os seus atos, demonizar os seus efeitos. Nós temos aqui, por exemplo, um deputado no Congresso que ele já faliu 27 empresas terceirizadas, tem mais de 5 mil processos trabalhistas.
Deputado?
Deputado, do PSDB. Então, direi o nome. Eu vou passar o documento, senador, eu faço questão. Então, a terceirização, ela, em todas as áreas, ela é perniciosa para aqueles que vivem e laboram nessas condições. Então, veja bem, quando se trata de dizer que temos 12 milhões de terceirizados e que precisamos regularizar a situação deles, há pleno acordo com isso, total concordância. Mas regularizar como? Rebaixando os demais? Aí que eu equívoco. Quer dizer, a regularização deveria ser garantir aos terceirizados condições de trabalho dignas, a obrigatoriedade do reconhecimento dos seus direitos e o impedimento de que essa forma de contratação seja instrumento de rotatividade excessiva, criminosa às vezes, de mão de obra. Criminosa por quê? Porque grande parte deles não recebe os seus direitos, não são reconhecidos naquilo que lhe é pertinente. Inclusive, a maior quantidade de ações sob FGTS, empresas terceirizadas, maiores quantidades de ações com hora extras, que é o principal problema dos terceirizados, empresas terceirizadas. E para agravar ainda mais, senador Paulo Paim, senador Capiberibe e demais senadores, enquanto nós estávamos no calor da luta da 4330, o Supremo Tribunal Federal nos passou um golpe. Ao julgar a ADI 1923, aprovou a terceirização através das organizações sociais do serviço público. Isso é um escândalo nacional? Isso é um desrespeito à Constituição? Nós já não temos mais concurso público de primeiro grau. Não temos mais concurso público de segundo grau. E os trabalhadores de primeiro grau? E os trabalhadores de segundo grau no serviço público? São contratados como? Terceirizados? Então, na verdade, embora a Constituição proíba, a terceirização, ela já existe no serviço público de forma ilegal. Eu até proponho, senadores, que nós façamos uma audiência pública para discutir isso. A terceirização no serviço público e a ameaça de aprofundar essa terceirização com a decisão agora recente do Supremo Tribunal Federal da semana passada. A ADI foi aprovada e o governo até já se pronunciou, não deixará de haver concurso nas universidades. Mas para quais cargos? Então, é preciso esclarecer, com a decisão do Supremo, como é que fica a organização das carreiras no serviço público. É uma profunda derrota para nós, tanto a aprovação na Câmara dos Deputados do PL 4330, como a aprovação no Supremo Tribunal Federal da legalização da terceirização através de organizações sociais, que é a porta para a corrupção desse país. Mas também, senador, nós não poderíamos deixar de falar aqui das duas medidas provisórias, 665, 664, especialmente a 664, que, mais uma vez, toda vez que se fala em ajuste estrutural nesse país, a primeira categoria que se vê é servidor público. Todo ajuste, não houve um único ajuste nesse país de direitos, flexibilização, de organização de finanças, de ajuste estrutural do ponto de vista das macrofinanças, que os servidores públicos, consequentemente, os serviços públicos, não fossem os primeiros a serem afetados. E mesmo quando alguns, quando se consegue mitigar alguns efeitos, corrige-se, às vezes, para o setor privado, mas o servidor público continua penalizado, como agora, na questão da PEC paralela da invalidez. Então, veja bem, e para provar isso, nós vamos ver o seguinte, que nos últimos anos, desde a malfadada e infeliz emenda 20 do governo FHC, desde então, nós tivemos mudanças seguidas, penalizando direitos e retirando direitos de servidores públicos. E em situações como agora, das PECs 664 e 665, eu acredito, né, que são duas PECs que não deveriam sequer ser apreciadas. Porque, primeiro, elas não têm o requisito de urgência e relevância, a MP, as duas MPs. Elas não têm o requisito de urgência e relevância, como prevê o artigo 62 da Constituição. Qual que é a urgência? Qual que é a relevância? E, por último, também, ela afeta o princípio da redução de direitos sociais, também previsto no artigo 62. Então, a PEC, ela é, do ponto de vista das duas MPs, do ponto de vista da sua Constituição formal e material, ela é ilegal, ela não poderia sequer ser apreciada. E ainda mais que elas aprofundam né, prejuízos, reduzem direitos sociais, como acontece também com os servidores públicos. Então, por exemplo, desde a Constituição de 98, foram aprovadas 5 emendas da Constituição. Né? A emenda 3 de 93, a emenda 20 de 98, a emenda 4103, a emenda 4705, a emenda 7012, com alterações substantivas na previdência dos servidores públicos. Então, nós fomos escolhidos gradativamente, permanentemente, como os bodes expiatórios dos ajustes dos governos, diante, seja em governos explicitamente neoliberais, ou seja em governo que não tenha a coragem de romper os princípios neoliberais que afetam os servidores públicos. Com tantas mudanças no texto, pelo menos 4 situações, olha a bagunça que se transforma os serviços públicos com essas alterações. Então, nós temos pelo menos 4 regras, 4 situações para concessão de aposentadoria. Direito adquirido, o pedágio, o pós-previdência, a previdência complementar, e o pós-fundo de pensão. Eu vou explicar isso rapidamente. Ou seja, existe uma regra aplicável aos servidores que já tinham direito adquirido antes da vigência de cada emenda constitucional. Essa emenda constitucional, porque a lei não pode retroagir para prejudicar, essa emenda constitucional passa a vigir a partir da sua aprovação para preservando os direitos. Então, nós temos um grupo grande de servidores que têm os seus direitos respeitados em função de uma anterioridade. Existe uma outra para os servidores que se encontravam no serviço público no momento da publicação das emendas, mas não preenchiam os requisitos para requerer o benefício. Então, de repente, o benefício colocava um pedágio, eu já estava no serviço público, mas eu não poderia ter acesso a ele. Então, nós temos um grupo de servidores nessa situação. Isso em todos os entes federativos, na União, nos estados e nos municípios. Há também os servidores públicos que ingressaram no serviço público entre janeiro de 2004 e a criação e instalação da respectiva entidade de previdência complementar, que foi, lamentavelmente, o 4 de fevereiro de 2013, no caso da União. Portanto, após a vigência das reformas. E, finalmente, uma outra situação. Os servidores que ingressaram após a criação e instalação do respectivo fundo de pensão complementar. Então, nós temos 4 situações distintas de aposentadoria que perpassa a situação funcional do conjunto da categoria dos servidores públicos brasileiros. Ou seja, e com raras exceções, todas essas PECs, todas essas medidas provisórias, sempre vieram no sentido de prejudicar direitos, de retirar direitos. Raramente para acrescentar, com 2 ou 3 exceções que nós tivemos alguma mitigação do que foi retirado. Antes mesmo das alterações constitucionais, o governo Fernando Henrique Cardoso ceifou, como uma espada de Jedi do lado escuro da força, cercou mais de 50 direitos de servidores públicos sem necessitar de qualquer alteração na Constituição. É, inclusive, o aumento de 20% que era dado a todos os servidores públicos no momento da aposentadoria. Isso foi um direito que foi cortado, desapareceu, entre outros 50 que também foram ceifados. É, a primeira emenda constitucional que suprimiu as conquistas dos servidores em matéria previdenciária foi a de número 20, que nós travamos uma luta cerrada aqui no Senado, aqui no Congresso, e que o senador Paulo Paim foi, junto com o saudoso deputado Sérgio Miranda, eram os nomes que nós tínhamos para o enfrentamento dessa peleja.
Sérgio Miranda foi um deputado federal do PCdoB, depois do PDT. Deu a vida pela luta de todos nós, eu diria.
Exatamente.
Né? E faleceu jovem. Faleceu, acho, com 50 e poucos anos, se eu não me engano. Jovem. Do momento para o outro, estava muito bem, se sentiu mal e acabou falecendo.
Exatamente. Então, portanto, a emenda 20, entre outras modificações, substituiu o tempo de serviço por tempo de contribuição. Fixou uma carência de 10 anos no serviço público e 5 no cargo como requisito para a aposentadoria. Acabou com a aposentadoria especial do professor universitário, além de condicionar o direito ao benefício integral ao atendimento dos requisitos do tempo de contribuição, 35 anos para homem e 30 para mulher, e de idade mínima, 60 anos homem e 55 mulher, para quem já estava no serviço público. Para os novos servidores, propunha a criação da Previdência Complementar, a ser instituída por lei complementar com o objetivo de limitar a cobertura pelo regime próprio dos servidores até o teto do INSS. Medida que só se concretizou em 2013, no governo Dilma. Após a reforma previdenciária do governo Lula, estava lá na emenda 41, que determinou que a previdência complementar fosse regulamentada por lei ordinária e não complementar. Após a emenda 20, veio a 41, que foi, lamentavelmente, o cartão de visita do governo Lula para os servidores públicos, que aprofundou as mudanças. Eliminou a aposentadoria proporcional, adotou o redutor da pensão, instituiu o caráter solidário e a contribuição dos aposentados e pensionistas, quebrou a paridade, ampliou a idade mínima e o tempo de permanência no serviço público como condição para fazer jus à paridade, à integridade, à integralidade na regra da transição. Instituiu a aposentadoria voluntária sem paridade proporcional, com exigência de pedágio sobre o tempo de contribuição exigido, 35 e 30, respectivamente, homem e mulher. A idade mínima a partir de 53 anos para homem e 48 para mulher, porém com redutor sobre cada ano que faltasse para completar, respectivamente, 60 e 55. Para a aposentadoria sem paridade. Instituiu um abono de permanência equivalente à contribuição previdenciária do servidor, que, tendo direito a requerer do benefício, permaneça em atividade, mesmo tendo direito a requerer do benefício, após completar o mínimo de 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 para homens. Fim da integralidade, com a adoção do cálculo para a média. Então, veja bem que há uma sucessão de retirada de direitos previdenciários dos servidores públicos numa escalada que não terminou. Basta dizer que as pensões, antes concedido o mesmo valor das aposentadorias deixadas pelos servidores falecidos, passaram a sofrer um redutor de 30% sobre o valor que excede o teto RGPS a partir da vigência da emenda 41. Também instituiu contribuição dos aposentados e pensionistas, no percentual de 11%, incidente sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS. Então, nós aqui compartilhamos que é necessário romper essa excrescência, romper esse absurdo de taxar servidores e servidoras que já estão aposentadas e que, portanto, rompe o princípio de solidariedade, que ele não vai ser beneficiado com essa contribuição, ele ou ela. E aqui, graças à atuação do senador Paim, veio a PEC paralela que resultou na emenda constitucional 47, que amenizou um pouco os efeitos perversos da emenda 41, que tinha acabado com o direito à aposentadoria integral, inclusive para os aposentados por invalidez. Mas nós ganhamos, mas ainda não levamos, porque no caso dos servidores públicos ainda não foi totalmente regulamentado e implementado. A principal introdução introduzida pela emenda constitucional 47 foi a fórmula 95, para os homens e 85 para as mulheres, por intermédio do qual permite que o servidor...
Eu vou fazer uma parte nessa questão, porque é importante. Tem muita gente de mau caráter, eu vou explicar aqui agora. Mau caráter, má fé, mentiroso, sacana, bandido. E quem está ouvindo isso, está fazendo isso, inclusive dentro de alguns postos. Não são os funcionários, viu? Não são funcionários da Previdência. Que estão dizendo que a Fórmula 85, 95, significa que tu tem que trabalhar até os 95 anos de idade e 85 de contribuição. Daí eu no hospital, o cara vai lá e me diz, mas, pai, eu vi falar que tu tá aceitando aí a substituição, eu vou ter que trabalhar até os 95 anos. E tem gente espalhando isso, quer dizer, a gente bandida mesmo, querer inventar isso, que alguém está propondo, que é o caso do servidor público, né? Então, é bom, nós teremos que explicar permanentemente o que, que é 85-95.
Perfeito.
Porque a gente acostumou tanto dizer, desde a PEC paralela, e aquela lei só foi aprovada na época por causa da PEC paralela,
sim,
senão
sim,
nós tínhamos derrotado.
Sim, sim.
Nós seguimos derrotados. Mas daí, na última hora, o presidente Lula ligou, diz, não, nós aprovaremos a PEC paralela se enfim, a... Mas o centro-esquerda votar favorável a essa questão. Daí aí aprovamos, senão seria derrotado já lá.
Exatamente.
Mas agora, está espalhando por aí. Então, quem faz isso... Olha, eu não tenho aqui... Eu quero usar o termo certo para ele aprender a não fazer mais isso. Quem está espalhando isso, não é a primeira vez que me falam isso. Já falaram no Rio Grande do Sul, já falaram em outros estados. É mentiroso, é sacana, é bandido, é corrupto, é ladrão, é tudo que ele quiser. Com o cara que faz isso, ele está sendo bandido. Querer explicar para as pessoas que a partir dessa lei, como é essa aí, só depois de 95 anos. Não é, por amor de Deus. Com a PEC, com a lei 85-95, que já se aplica para o servidor e poderá ser uma alternativa ao fator previdenciário,
exatamente,
significa o quê? Que a mulher hoje, pelo fator previdenciário, para se aposentar com salário integral mesmo, ela tem que trabalhar até os 67 anos de idade. E com a fórmula 85, ela vai trabalhar até os 55 anos de idade. É uma diferença de quase 15 anos.
15 anos, exatamente.
Né? Ela vai se aposentar. 55 anos de idade e 30 de contribuição. E a fórmula 95, o homem vai se aposentar com 60 anos de idade e 35 de contribuição. Mas se porventura ele tiver 36 de contribuição, ele vai se aposentar com 59. Essa é a fórmula 85-95. É a soma de idade com tempo de contribuição. E quem está fazendo isso... Eu não quero dizer mais nome aqui para ele, viu? Aí vocês dizem, não, ele fez o nome da emoção, mas não é nome da emoção, não. Estou muito chateado com essa história... que estão querendo espalhar que essa fórmula 85-95, ela é muito melhor que o fator.
Claro.
Para o trabalhador é muito melhor. E o fator já perdeu todos os seus objetivos, uhum, de ser. Até porque se eu estou na empresa, o que, que eu faço? Eu vou me aposentar, pegando o fator mesmo, vou continuar trabalhando e vou ali na frente entrar com o Instituto da Desaposentadoria, que já tem para o servidor e que, por analogia, por semelhança, se estende já para o trabalhador da área privada também e vamos ganhar. Então, a melhor fórmula hoje, e eu propus até uma emenda em cima da 64 na 65, que acaba com o fator previdenciário e cria, então, essa alternativa que vai permitir que a mulher e o homem se aposentem de uma outra fórmula. Então, não tem nada a ver com idade, 85 e 95. 95 é um cálculo matemático. Tempo de contribuição soma com a idade. Mulher se aposenta com 55 ou até com 54, se ela tiver 31 de contribuição, desde que a soma chegue lá. Então, eu só aproveitei que eu
excelente
tinha que falar isso.
Ótimo, senador. Quer dizer, então, reafirmando, a PEC paralela, a PEC 47, ela foi extremamente importante para nós. Passamos noites e noites aqui tentando construir o texto, tentando acertar.
Foi uma peleia.
Quer dizer, foi uma peleia, não foi fácil.
Então, na verdade, ajudou muito na época.
Perfeito, perfeito. Então, foi uma construção coletiva do movimento sindical, dos servidores públicos, com o senador Paim. Então, na verdade, quem tem essa interpretação é má fé e desonestidade. E, para concluir, é preciso ressaltar aqui também a emenda constitucional número 70, na qual o senador Paim também foi decisivo. Estabeleceu a aposentadoria integral e paritária por invalidez permanente para os casos decorrentes de acidentes em serviço, mulher de profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável para os servidores ativos ou aposentados, porém somente para quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Portanto, eu fiz fiz um traçamento desses esboços para mostrar. Nós, servidores públicos, sempre estamos no centro, no foco dos ajustes estruturais do governo. E os ajustes sempre para rebaixar direitos, sempre para ceifar conquistas, sempre para ceifar condições de vida para a categoria profissional dos servidores públicos. Agora mesmo, a MP 664, para não fugir dessa regra, ela acaba, elimina a vitalicidade desses direitos dos dependentes de servidores que venham a falecer, a pensão por morte. Claro que nós perfilamos com todo e qualquer ajuste no sentido de moralizar, de cortar os excessos, de impedir os desvios, mas também não podemos concordar. E aqui deixamos o nosso protesto contra mais essa tentativa de extinguir direitos, especialmente direitos previdenciários, porque, senador Paim, até hoje nós ainda brigamos para que cesse, de uma vez por todas, essa imoralidade que foi a instituição da contribuição previdenciária dos inativos. E nós queremos aqui, mais uma vez, também manifestar o nosso apoio pelo que já vimos de expressões aqui no Senado, do presidente dessa casa, com relação à terceirização. Os trabalhadores brasileiros, com certeza, inclusive terceirizados, aqui não se trata de excluir terceirizados e não terceirizados. Todos nós somos vítimas do mesmo sistema, mas os terceirizados são mais vítimas ainda devido à precariedade com que são tratados. E é nesse sentido que nós estamos aqui manifestando confiança no Senado, mostrando confiança no Congresso brasileiro, para que nós possamos impedir mais uma página cruel de corte de direitos dos servidores públicos e dos demais trabalhadores brasileiros. Muito obrigado.
Tudo bem. Sebastião Soares da Silva, secretário-executivo de negociação coletiva da CSPB.